Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Na linda várzea do Brás, onde se desdobra um dos mais pitorescos arrabaldes da capital de São Paulo, há uma chácara extensa, cujos terrenos bordam a margem esquerda da estrada de ferro. A casa é grande, abarracada ao gosto paulista e já bem antiga. Cercam-na vastas hortas e largos tabuleiros de flores. No mesmo dia em que Ricardo recusava a mão de Guida, por volta de 6 horas da tarde estavam reunidas várias pessoas na varanda daquela casa, em volta da mesa de jantar, onde acabavam de colocar 2 castiçais com velas de estearina. A senhora idosa de agradável parecer e forte refeito, que sentava-se à cabeceira da mesa, era mãe de Ricardo, dona bem-vinda. Com as mãos cruzadas ao peito, no trespasse do lenço vermelho que trazia aos ombros, escutava com religiosa atenção a leitura de uma carta. A seu lado estava uma linda moça, tipo dessa beleza plástica e serena, que distingue as paulistas, e a qual só falta um nada da petulância, que tem as fluminenses às vezes em demasia. Era bela essa moça, e ao ver no repouso de sua formosura correta e imaculada, compreendia-se o culto de Ricardo que tinha em alto grau o sentimento artístico. A bela seguia-se Luzinha, e depois os irmãos e irmãs. Era a fisionomia de Ricardo, reproduzida 7 vezes. Em traços mais indecisos, neste perfil, com a suavidade do contorno feminino, que ele, com a alacridade da travessura infantil. Em dias de chegada de paquete, como esse, Bela, que morava perto da matriz, vinha passar a tarde com a tia para receber notícias da corte e ouvir as longas cartas que ele escrevia com recados para todos, especialmente para ela. Acabava Juca, um dos filhos de Dona Bem-vinda, de chegar do correio, trazendo 2 cartas, uma delas bastante volumosa e portulada com um batavalhão de estampilhas. Pelo sobrescrito conheceu logo a velha que a do filho era a mais pequena. Abrariu-a e disse com um suspiro ao passá-la à Luzinha para ler.
Quá?
Leme, repetiu Luzinha com a doce voz arrastada. Ele que sempre escreve tanto. A carta continha apenas estas palavras. Minha boa e querida mãe. De prevenção e à pressa lhe envio estas linhas. Estou ocupado com um trabalho importante, que devo concluir até amanhã, e receio me roube o tempo que eu destino que uso para conversar com aqueles a quem amo. Mas trabalhando, não tenho eu sempre vivas em minha alma para dar-lhe coragem, a sua imagem, minha querida mãe de Bela, de Luizinha, de todo feliz por cuja felicidade eu rogo a Deus todos os dias. Abençoe-me. Querida mãe, e dê a Bela o santo beijo que onde longe não posso receber. Seu filho Ricardo, 18 de agosto de 1871. Quando Luzinha terminou a leitura da breve carta, 2 lágrimas rolavam pelas faces de Dona Bem-vinda, que parecia absorvida na imagem do filho ausente. Bela se erguera e, enxugando com o lenço de cambraia as faces da velha, dobrou os joelhos para receber na fronte o beijo de Ricardo, ungido pela benção materna. Entretanto, Luizinha voltava de todos os lados a carta volumosa, em cujo sobrescrito reconhecera admirada a letra de Fábio, o qual raras vezes escrevia e sempre de afogadilho, por desencargo de consciência. E esta é de Fábio? Perguntou Dona Bem-vinda. Não sei, respondeu Luizinha vermelha como lacre. Creio que é. Basta ver a letra, disse Bela. Desta vez desforrou-se, observou Dona Bem-vinda contando as laus da carta que tinha aberto. Toma, Luizinha, vamos ver o palavreado do rapaz. Já estou me rindo. Eu sei, Bela, murmurou Luzinha com as faces a arderem. Era o costume. As 2 noivas trocavam a vez nessa leitura. A carta de Fábio era uma garrulice de estroina, mas não destituída de chiste e boas lembranças. Suprimidos os nomes próprios e metida em 30 colunas, aquela prosa caseira e do corte, podia bem gozar das honras do folhetim. E não teria que invejar aos mais asseados e domingueiros que aí aparecem. Ao escrever essa carta passava o noivo de Luzinha por um desses momentos de plenitude moral em que o espírito, como o coração, transbordam e carecem de vazar a afluência de vida. Durante 6 meses fartara-se de prazeres, divertira-se a não poder mais, gozara do mundo, era amado por uma mulher bonita e do grande tom. Estava cheio. Retido em casa à espera de uma resposta que via trazer-lhe dinheiro, o moço lembrou-se, para disfarçar a impaciência, no de escrever a sua futura sogra, e começou neste belo teor. Minha futura mãe, respeitável senhora. Há tempos recebi uma carta sua em que me perguntava como ia na advocacia. Deixei passar alguns meses, sem responder bonder para dar-lhe uma informação mais segura. Agora posso dizer-lhe tudo o que há a tal respeito e não é muito. O nosso Ricardo está com um escritório já bastante acreditado, tem clientes magníficos e vai ganhando sofrivelmente. Eu só apareço lá de em longe para não espantar a caça, mas vou lhe mandando as causas que posso. Sou um jornal vivo, mas jornal de sala que é mais aristocrático e mais barato. Neste gosto continuava a carta, que bela e lendo no meio das risadas de Dona Bem-vinda e dos muxoxos de Luzinha. Chegou, porém, um ponto em que redobrar a atenção das três senhoras. A bela deve estar orgulhosa do noivo que tem. Se ela soubesse até que ponto Ricardo a ama. Ele, estou certo que nada lhe dirá, mas eu é que não sou caiceta de segredos, e este me está fazendo cócegas. Aí vai no ouvido de cochicho, que não o ouça uma certa sonsinha, cujo pecado é a curiosidade. Isto é com Luzinha, disse Dona Envinda. É o que ele sabe me dizer. Imagine-se a curiosidade com que foi ouvido o trecho seguinte e leu Bela com a voz palpitante de emoção. Há aqui na corte uma moça que é a rainha da moda, chama-se Guida, é filha de um homem que não sabe quanto possui, tem 19 anos e muito espírito, a respeito de beleza e elegância, não se fala, é o tipo, ninguém a excede. Imagine quantos sujeitinhos andam ali arrastando a asa, apaixonados ao mesmo tempo pelos olhos pretos e os milhões amarelos dessa peregrina formosura. Todo o alto coturno comercial, político, literário, inscreveu-se neste concurso, e cada um espera que lhe toque o anel. Mas ela não faz caso de nenhum destes pretendentes, e o seu fraco é por um certo advogado paulista, que lhe nem dá a fé das provocações, tão voltado anda para essas bandas da íncta pauliceia, onde lhe ficaram os olhos e o coração. Bastava-lhe querer para em pouco tempo estar senhor de uma riqueza colossal e marido da mais bonita moça do Brasil, já se sabe, depois das duas que não é preciso mencionar. Mas ele sacrifica tudo à constância. É bem, meu filho, interrompeu Dona Bem-vinda com assomo de orgulho materno. É verdade que não é-lhe o único, pois também outra pessoa tem sofrido sem pestanejar o horror ou fogo rolante dos mais feiticeiros olhos do Rio de Janeiro. Mas, etc, 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 o resto pelo seguinte vapor. Terminada a leitura, quando Luzinha e a mãe se inclinaram para acariciar Bela e regozijar-se com ela por mais essa prova do profundo amor de Ricardo viram. Viram ao retirar-lhe o papel ainda aberto diante dos olhos, que tinha o rosto banhado de lágrimas. Está chorando, Bebela? Exclamou Luzinha. É de felicidade. Menina, também eu tenho os olhos recheios d'água, disse Dona Bem-vinda. Desde criança, de em volta ainda com os brincos da infância, começara a Bela amar Ricardo, com a efusão de uma alma que se entrega às reservas de todo e para sempre. Estava em sua natureza querer com esse abandono de si mesma, sem pedir nem esperar retribuição. Quando Ricardo formou-se, não lhe permitindo o rapé apertadas circunstâncias da família realizar desde logo seu casamento, Bela resignou-se a esperar, com plácida confiança e possuída da inalterável convicção de fazer a felicidade daquele que a amava. Frequentes vezes insistiu seu pai em convencê-la da necessidade de casar-se com o Felício Lemos, outro primo seu, também formado, que desde a infância disputava a Ricardo, mas preterido sempre. Aos reiterados pedidos, opunha a moça uma repulsa doce, magoada, quase súplica, mas inflexível. Ela julgava-se um bem de Ricardo, acreditava que Deus a reservara para fazer a aventura desse coração, que ela admirava. Não discutia, pois, não se defendia, refugiava-se no seu amor. Ao ler a carta de Fábio, no meio do espanto que produzia-lhe o tom leviano do estovado a profanar as coisas mais santas, pela primeira vez uma dúvida cruel traspassou-lhe a alma. Não era ela a única mulher do mundo que podia fazer a felicidade de Ricardo. Havia para esse homem outra aventura, outro futuro, outra existência, além da que lhe devia dar o seu amor. Com o susobro causado por essa primeira percussão d'alma, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas sem que ela mesmo soubesse por que chorava. Assim, quando ouviu a explicação que Dona Bem-vinda deu a seu pranto, disse com um sorriso contrafeito: há de ser de alegria mesmo. Momentos depois recolhia-se Bela à sua casa e achou na sala o pai, o doutor Lopes, em companhia do Felício Lemos. Estávamos falando em você, disse o pai, que dobrava um papel. Meu tio. Você prometeu-me que não contaria a Bela, disse o Lemos com exprobração. Mas é necessário que ela saiba, para perder a ilusão em que vive, portanto dispense-me da palavra que lhe dei. Perdão, tio, eu o respeito muito, mas neste ponto não devo condescender. Bella pode suspeitar que são meios empedregados para demovê-la de sua resolução. Todos sabem que você é incapaz disso. Embora não quero ser portador de más novas. Mas o que é, meu pai? Perguntou Bah. Alguma notícia triste. Eu lhe digo. Ao passo que você espera com uma constância nunca desmentida ao homem a quem prefere sem razão, o ingrato lá na corte está tratando de arranjar um casamento rico. Ricardo, fisgala com sublime confiança. É impossível, meu pai. O doutor Lopes desdobrou a carta que tinha em mão e apresentou à filha. Ainda duvida. É, pois, Liga. O senhor me compromete, disse Felício com reproche, afastando do lado da janela. Surpresas e cerrado o coração de pressentimentos, correu Bella os olhos pelo papel. A carta escrita ao Felício por um colega da corte. Repetia os boatos da rua do ouvidor e davam Ricardo como pretendente assíduo da filha do banqueiro Soares e o preferido entre todos pela moça. Então contou Dr. Lopes à filha quando esta acabou de ler. Ricardo não falta a sua palavra, meu pai. E deitando a carta sobre a mesa, recolheu-se à alcova. Breve se há de desenganar, exclamou o pai irritado com aquela cega confiança. Decorreu uma semana, durante a qual a alma de Bella, como um vaso de jaspe onde a custo filtra a essência, levou-a a embeber-se dos acontecimentos, que vieram perturbar o sereno remanso da sua vida de amor e saudades. Outra vez chegou o correio, mas nesse dia a moça não foi como de costume para a casa da esperar cartas. E desculpou-se com uma enxaqueca, esse grande recurso diplomático das mulheres. Por volta de Ave Maria trouxeram-lhe da parte de Dona Bem-vinda uma carta. De longe, apenas a viu na mão do portador, Bella adivinhou que era de Ricardo. A frouxa luz do crepúsculo, recostada à ombreira da janela, com os olhos úmidos e a alma tomada de um definível sobressalto, leu a moça as palavras afetuosas que lhe dirigia o noivo. Minha da Bella, Deus ouviu suas preces, as preces de um anjo, e abençoou os meus esforços. Breve estaremos reunidos e para sempre. Viveremos na pobreza? A que a sorte nos condena. Mas não é só a opulência que tem o direito de ser feliz neste mundo. Ao contrário, muitas vezes ela não acha no meio de seu lúcio longo instante da alegria que enche a casinha do pobre. Teremos de passar ainda por grandes provanças, minha querida Bella, não devo iludi-la. A vida é difícil para aqueles que trilham a áspera vereda e não se deixam arrastar pelas brilhantes equipagens, que passam cobrindo-os de pó. Não me assusta a luta, conto para dar-me coragem com o nosso amor que tem sido e há de ser o conforto de minha vida. Às vezes perdido neste turbilhão da corte, minha querida Bella, tem-me vindo também a mim sonhos d'ouro, castelos encantados como Fantose que tem imaginação. A riqueza certos indivíduos não passa de uma indigestão de dinheiro, é na mão de quem a compreende um dom sublime, quase celeste, porque transmite ao homem o influxo da providência, enxuga as lágrimas da miséria, fortalece a virtude vacilante e anima os nobres comimentos. Mas eu os espanco, a esses sustentadores, que agitam sussurrando suas asas de ouro, e me refugio nos meus sonhos de amor. Sob as tuas brancas asas, meu anjo da guarda, estou com Deus e posso desafiar o mundo. Seu para sempre. Soavam trindades na torre foi fronteira da matriz. Ajoelhou-se Bella para rezar a Ave Maria. As andorinhas esvoaçavam pela fachada da igreja, retalhando os ares com voos intermitentes. Já caía a noite quando duas se encontraram diante da janela, beijando-se com alegres chilidos que assustaram a moça. Ainda Bella não tinha rezado, tão absorvida estava em seus pensamentos.